Senadora Presidente desta Casa, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, não estava aqui porque eu estava lá na comissão, que o qual faço parte de várias delas, e volto novamente hoje à tribuna para fazer um pequeno comentário das grandes necessidades que nós temos em setores públicos aqui no nosso Brasil. Vejo bem. Em primeiro lugar, o problema dos maiores, junto com aqueles que precisa também ser alterado, que é o Código Penal, o Código de Trânsito, nós temos nos poderes judiciários a falta de juízes, promotores, juízas e promotoras. E o próprio elemento humano na parte técnica. Então, portanto, veja bem, hoje, uma reclamação grande do povo aqui do nosso Brasil, e está com a grande razão. Tudo isso nós podemos, ilustre presidente, senadora, ajudar a resolver esses problemas sérios que nós temos também no setor judiciário. Segundo a estatística divulgada esse ano pelo Conselho Nacional da Justiça sobre o andamento dos processos de 2010, apenas 16% das decisões de primeira instância foram executadas ainda em 2010. As demais seguem pendentes e congestionados a justiça, já que demora mais de um ano para serem julgados. Ainda em 2010, os casos pendentes aumentaram em 2,6%, são 24 milhões de novos processos em 2010. E ainda 59 milhões de casos pendentes. Esse grande número de ações sem julgamento faz com que milhares de ações não sejam analisadas, gerando desânimo e revolta na sociedade brasileira. Caso exemplo, posso citar aqui a criação de uma nova vara civil que ocorreu no mês de setembro desse ano num estado do sul do país, que há poucos instantes passaram as ditas informações. Veja bem, essa vara possui como recurso humano um juiz e dois assessores. Mas apesar de ter sido criada apenas 2 meses, já responde por 7 mil processos. Vejam bem como é que são os problemas, senhoras senadoras, senhores senadores. São 7 mil processos para apenas um juiz, em poucos meses. Vejam bem. Precisamos propiciar melhores condições para a justiça. Trabalhar. Precisamos de mais juízes. Quer que seja juízo, juíza, promotor e promotoras também. Maior agilidade. E, vejam bem, em Goiás, em La Sierra, Goiás, foi necessária a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para que um caso que era, que se arrastava há 38 anos, fosse logo designado o juiz e seja preferida a sentença em até 60 dias. Vejam bem como é que são assim. Outro exemplo desumano citado no Conselho Nacional da Justiça é de um senhor de 95 anos que espera há 10 anos o julgamento de um processo em primeiro grau. Veja que situação grave. A não solução desses processos era um clima de impunidade. Quando a justiça aparece com braços fortes julgando com rapidez e veemência, diminui a chance desses mesmos conflitos voltarem a ocorrer. Isso que é importantíssimo. O que é preciso para solucionar casos na justiça que tem 10, 20, 30 anos à espera de uma solução? Depende do juiz, depende do poder judiciário e depende também de nós legisladores aqui no Congresso Nacional para trazer as alterações legais necessárias. Já mencionei no meu discurso anterior sobre a necessidade desta casa aprovar a proposta da emenda constitucional apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, a proposta da emenda da Constituição número 15. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, César, doutor César Peluso, também já pronunciou favoravelmente pela aprovação dessa proposta. Para ele, o sistema judiciário é custoso e ineficiente, danoso e perverso. É 95% dos recursos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Supremo Tribunal de Justiça são recusados nas ações civis. Ou seja, muitos processos chegam aos tribunais superiores, sendo que poderia ser resolvido já na primeira e segunda instância. É necessidade criar meios para desafogar a justiça, aumentar o número de juízes, melhorar a estrutura. Quero também aqui voltar ao tema da violência no trânsito, tema esse que é tão presente nos últimos tempos. Todos os dias são noticiados morte no trânsito. Perdemos um número de vida que mais parece números de uma guerra. Portanto, e o motorista que dirigir embriagado ou drogado faz de seu veículo. Precisamos de mudança urgente, as alterações do Código Penal não podem esperar. Temos o dever de discutir a reforma do Código Penal, qual este parlamentar tem apresentado um projeto também nesta casa,
mas temos que fazer isso o mais breve possível, pois a população não pode mais esperar. Hoje existem muitas regalias nos presídios que possuem, serve para ressocialização dos presos. Precisamos melhorar os nossos presídios, mas precisamos também de penas mais rigorosas. Portanto, porque a sociedade clama por isso. Gostaria que me desse mais uns minutinhos, que eu tenho os assuntos importantíssimos para fazer os parlamentares lembrar. Antigamente nós éramos felizes, não sabia. Veja bem, nunca esqueço que eu fiz parte também num comando em superdelegacia uma temporada. Não era barbaridade que nem hoje. Depois que criaram facilidade e partiu desta casa, dos parlamentares anteriores, dando benefícios àqueles que realmente precisavam castigo e trabalho para trabalhar. Foi criado os mordomia. Portanto, entre 91 a 95, este parlamentar, quando era deputado federal, apresentei um projeto para todos os presídios do Brasil, os governantes dar condições aos presos trabalhar. Teve parlamentares que fizeram gozação e não andou esse processo para frente. Se nós tivéssemos feito naquela época, aos presos prestar serviço para se sustentar, e nada de benefício para a família do bandido. Benefício, sim, para aquelas vítimas, que, como nunca esqueço, duas semanas atrás, quando vários me ligou, uma criança de 16 anos, que me ligou dizendo que tinha 12 anos, nem bem isso, quando perdeu o pai, ele mais dois, três irmãos. Nunca teve direitos humanos que procurou eles. Nunca tiveram ajuda da parte governamental. Mas a família do preso, ganhando salários de mais de R$800. E o bandido com todas as mordomias. Então, portanto, nós temos que acabar com isso e criar lei para manter esse Brasil com mais respeito e valorizar as famílias que trabalham, como digo sempre, os honestas, que inclusive produzem recursos para manter o Brasil de pé, inclusive até onde que sai o salário dos senadores e deputados. Portanto, basta lembrar muita coisa que vem acontecendo, ilustre senadora. Eu vi hoje um desrespeito na porta da comissão, quando saímos pela aprovação aí sobre o Código Ambiental, de juventude, que estava desrespeitando. Eu fui um que foi desrespeitado. Eu voltei porque
não... Infelizmente, senador.
A falta de desrespeito.
Senador, por favor.
Vou concluir. Então, ilustre presidente desta casa, senhores e senhoras senadoras, e quero que os deputados federais saibam também. Não vamos esperar voltar o militarismo de novo. Mas nós estávamos muito mais felizes naquela época do ver hoje que esta casa faz lei para beneficiar quem não presta. Nós temos que botar a mão na consciência e trabalhar e respeitar o povo que trabalha e mantém o Brasil de pé. Meu muito obrigado e agradeço a todo que se une. Nós de mão dada para realmente fazer aquilo que o povo brasileiro espera. Meu muito obrigado. Até numa outra oportunidade, se Deus nos permitir.